Agora 10 horas e 10 minutos, voltando aqui aos estúdios da CBN Cascavel, iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, 5 de julho. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Carlos Guedes, ele que é empresário, consultor empresarial, para a gente falar um pouquinho sobre essa missão lá em Israel, também em Dubai, empresários que estiveram no Oriente Médio. Guedes, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes e também a todos aqueles que participaram da missão, que certamente estão acompanhando esse momento.
Essa missão, foram quantos dias? Primeiro foi em Dubai, depois em Israel.
Isso, a missão técnica original era Israel, mas aí já que estávamos indo para aquele lado e teríamos uma parada obrigatória em Dubai, já aproveitamos para estender 3 dias a mais e visitar também 2 parques tecnológicos em Dubai, um na área da inovação da energia elétrica e água e o outro com uma visão futurista, um museu do futuro, que é integrar um projeto para mostrar como será a civilização em 2070. Então foi assim 2 experiências extraordinárias antes de ir para Israel. Então nós vimos assim o que é o desenvolvimento, Zé Roberto, de uma cidade como Dubai, que se fez em 20 anos do deserto a tudo aquilo que nós conhecemos de Dubai, e depois em seguida fomos para Israel, que tem uma história de 3 mil anos de luta, 75 anos de história de país. Uhum. Então são 2 realidades absurdamente diferentes, distintas e encantadoras do ponto de vista de encontrar oportunidades e ver inovação.
Dubai foi construída totalmente, né, com uma finalidade, parece que é até mais fácil para entender. Agora Israel não, é isso?
Isso, olha só, Dubai é a partir da vontade do Sheikh. Sheikh multi, mega, milionário, não sabia onde colocar o dinheiro, percebeu que o petróleo iria acabar a partir de 2021, errou no prognóstico, né? Uhum. Mas tinha essa visão há 20 anos atrás que o petróleo iria acabar. O que ele fez? Ele precisava construir uma nova matriz econômica. O que ele apostou? Turismo. E prontamente colocou todas as forças e recursos que existiam em abundância para construir essa grande metrópole que é Dubai. E ele transformou do nada. Vimos lá todo um projeto do deserto se transformar na cidade que mais, uma das cidades que mais recebe turista no mundo, né? Com seus gigantescos resorts. Estamos falando aí numa ordem de. Estamos falando numa ordem de 90 mil quartos disponíveis diariamente para receber turistas. São milhares de turistas que aportam diariamente lá para conhecer esta cidade construída no deserto. E como você falou, aí você vai para Israel, remonta outro fato. Estamos falando de uma história de um país construída na base de muita luta e continua até hoje. Você mesmo deve ter acompanhado anteontem, um dia depois que nós saímos de Israel, o aeroporto foi fechado por conta de ataques terroristas que houveram em Tel Aviv. E fez com que por algumas horas o aeroporto fosse fechado. E essa é a luta de 3 mil anos. Isso acontece seguidamente, porque existe aí um fator muito interessante do geopolítico que nós precisamos entender, que é a luta, que é a briga por aquele espaço, por diversas civilizações, diversos povos que ali entendem ser o seu berço, a sua origem. E aí brigam por isso.
Agora, a atenção que eles têm com a tecnologia e os avanços lá, e daqui a pouco você vai trazer algumas experiências também, que de repente a gente pode compartilhar aqui, mas assim, tratando-se de números, o território é de 22 mil quilômetros quadrados, Paraná tem quase 200 mil quilômetros quadrados, Paraná é extremamente produtivo, todo mundo sabe, aqui é região oeste, então, não é? E lá Israel, 60% dessa área, 60% é de deserto. O PIB deles, estava dando uma olhada, por exemplo, comparando aqui com o Paraná, 630 bilhões é o PIB do Paraná, PIB anual. Israel, 496 bilhões de euros, mas aqui trazendo para reais, 2,5 trilhões de reais. Olha só a diferença. O que eles fazem lá com 60% de deserto? É milagre que está pintando lá, Guedes?
Então, olha como é que é a escolha dos governantes. Há 30 anos atrás, década de um pouquinho mais, final da década de 80, eles eram um país eminentemente pobre, tinha muita pobreza e viviam de uma agricultura rudimentar. E precisavam, e começou a chegar, através de projetos que o governo fez, muitos imigrantes para viver lá, judeus espalhados no mundo. E essas cabeças que vieram, por exemplo, vieram num ano 1 milhão de judeus da Rússia. E muitos eram doutores, mestres, professores, grandes especialistas. E aí começou-se uma transformação do país, a criar uma estrutura de país mais baseada em tecnologia e inovação. O governo fez uma aposta. Se nós não temos território, se nós temos 60% de deserto, 40% de área agricultável, e não temos outras escolhas, temos que fazer alguma coisa diferente. E a aposta do governo foi, vamos investir em tecnologia. Estamos falando de 30 anos atrás. Nesses 30 anos, eles criaram o conceito da Startup Nation, quer dizer, a nação startup. Investiram pesadamente nas startups, lá atrás. Muitas tiveram êxito, muitas fracassaram, naturalmente, como é no universo startup. Só que essas que tiveram êxito, começaram a criar riqueza, muita riqueza. Então, hoje, você está falando o quê? Que hoje, 30% de tudo que o país exporta vem da tecnologia. Você tem um PIB, comparativamente, já que você está falando de economia, você tem um PIB do país de US$54 mil. No Paraná, nós temos uma PIB per capita, estou falando de per capita, de US$8 mil. PIB per capita. Né? E o território de Israel, 22 mil quilômetros quadrados, equivale exatamente à medida do oeste do Paraná. Nós temos perto de 21 mil quilômetros quadrados aqui no oeste do Paraná. Se extrair essa comparação que você fez.
Aliás, a tua comparação total, é mais justa, né? Porque quando eu falo do Paraná, você traz e compara com o Oeste, fica mais ou menos o mesmo tamanho.
E quando eu trago para o PIB do Paraná, quando eu estratifico, realmente dá esse contorno da diferença que é. 9 milhões de pessoas, e 9,3 milhões, milhões de pessoas que vivem nesses 22 mil quilômetros de Israel. O Paraná tem
quase 12 milhões.
Quase
11 milhões.
800. 11 milhões num território de 200
mil
quilômetros quadrados, 10 vezes mais território, quase a mesma população, mas 7 vezes mais o PIB. Então perceba o seguinte, onde você gera riqueza e gera distribuição, você gera prosperidade. Aí vem a resposta à tua pergunta, a prosperidade veio a partir daí. Jovens talentosos do mundo inteiro querem ir para lá, pessoas talentosas do mundo inteiro querem ir para lá, né, como acontece com outros locais também, como Estados Unidos, como Europa. Mas lá é uma forte atração de jovens talentos. Os talentos que lá estão, os jovens que lá se desenvolvem, não querem ir embora, Roberto. Enquanto acontece esse fenômeno em outros países, como o próprio Brasil, que muitos jovens talentos estão indo embora para Portugal, para Estados Unidos, para Irlanda, trabalhar com tecnologia, o jovem de Israel permanece. E tem outro fenômeno também que é muito importante destacar. A figura do exército. O exército de Israel tem um papel preponderante nessa construção. Os meninos, os homens, servem por 3 anos. As mulheres por 2 anos. E a base deles é desenvolvimento desses jovens. Desenvolvimento. Então tem toda uma formação por trás disso. Tem um período ali de armamento, Zé Roberto, mas o principal investimento é... Como transformar esses jovens? Aí vão investir pesadamente neles, nas várias áreas de especializações que o Exército tem, e com aquilo que é o teu domínio. Você quer ir na área da medicina, você quer ir na área da logística, quer ir na área da tecnologia, você recebe as melhores formações. Quando você sai do Exército, 3 anos depois, você sai maduro, preparado, e podendo usar a tecnologia que você desenvolveu no Exército, no meio civil, e transformar num negócio. Um exemplo, o colírio que nós conhecemos lá, experimentamos lá. Um colírio que, para quem é míope, Zé Roberto, teu caso, meu caso, pingando uma gotinha desse colírio em cada olho, em 15 minutos você tem 4 a 5 horas de visão perfeita. Isso foi criado no Exército, para os combatentes terem uma qualidade de visão ao estar em combate sem depender de óculos. Isso se transformou num produto, já está chegando no mercado. Os Estados Unidos já aprovou no FDA, já está colocando no mercado, Israel também, e vai se espalhar para o mundo.
Não tem efeito colateral, não tem nenhum problema.
Todos nós experimentamos. Né? Logicamente, no meu caso, que tem uma cirurgia de olhos mais complicada no passado, não me permitiu essa visão integral. Mas quem não tinha cirurgia nos olhos, teve visão integral durante 4, 5 horas, sem nenhum problema. Esse é um exemplo bem típico. Um outro exemplo bem típico. A criação de um aparelhinho que coloca no teu óculos para quem não tem visão ou pouca visão, para detectar pessoas e leituras, placas, rua, cidade. Então, a partir desse momento, um deficiente visual, ele pode sair às ruas e ler todas as placas, reconhecer todos os carros, reconhecer todas as pessoas. Enfim, é algo mágico, algo assim criado a partir do exército e transformado num grande negócio exportado para o mundo. Esse maior, a maior riqueza deles, exportar tecnologia direta ou embarcada. E isso eles fazem muito bem, e esse foi o objetivo da missão. Né? Vamos trazer um exemplo de agro, para ficar bem claro que não é só alta tecnologia. Agro, imagine uma cápsula de café. Essas cápsulas que a gente compra para usar nas máquinas de café expresso. Essa cápsula tem ali um produto preparado para criar ali uma alface, uma rúcula, alguma coisa. E tem uma geladeira inteligente que ele recebe todos os fertilizantes, todo o controle, toda a luz necessária. E em 2-3 semanas você está comendo uma alface orgânica dentro do seu ambiente, na sua empresa, dentro do avião, dentro do navio. Eles têm aí uma perspectiva de um crescimento absurdo a partir dessa empresa que nós visitamos, só como exemplo para aquecer aí os nossos ouvintes sobre o que é a tecnologia de ponta em todas as áreas.
Agora, uma coisa é certa, né, Guedes? Nós podemos fazer muito mais, não é? E como trazer isso para cá? Tem uma série de situações, não é? Cultural, a própria infraestrutura nossa aqui. Você vê essas perspectivas positivas para nós, num prazo, quem sabe, médio, se não curto, né? E não entendendo que será muito longo também, dá para trazer para cá, dá para a gente aprender, dá para a gente avançar?
Eu sempre digo o seguinte, que nessas viagens, ela não tem o objetivo de você adotar as metodologias e as tecnologias, não tem como. Nós temos uma diferença cultural muito grande, como você citou, mas nós podemos adaptar. Uhum. O que é adaptar? É exatamente com o aprendizado, verificar como é que a gente, na nossa cultura, no nosso ambiente, na nossa realidade, que é distinta, poder adaptar algumas desses aprendizados. Algumas coisas estão prontas. Por exemplo, visitamos uma indústria chamada WaterGen, que produz a água potável, né, pronta para beber, a partir do ar. Se simplesmente coloca a máquina aqui dentro, somente liga a luz e você está produzindo água potável. Então isso resolve uma série de problemas em vários ambientes. Isso é notável do ponto de vista tecnológico. Isso está pronto. Inclusive estamos pensando em trazer essas máquinas para Cascavel para mostrar como exemplo de tecnologia. Mas tem outras coisas que não dá para fazer, por exemplo, aqui pronto, e sim adaptar. E o objetivo dessa missão técnica, formada por empreendedores, por líderes de toda a região oeste do Paraná, capitaneados pelo POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, e pelo Iguaçu Valley, tem esse objetivo de, na volta, vamos ter daqui uns 15 dias, 20 dias, um encontro desse grupo para a gente poder discutir a adaptação, aquilo que é possível adotar e aquilo que é possível adaptar para a nossa realidade, para o oeste do Paraná, pensando em desenvolvimento territorial como um todo. Temos, sim, potencial, nós temos terra, temos água, temos mão de obra, mas precisamos agregar um pouco mais de tecnologia. Né? De alguma forma trazer a inovação como uma pauta diária e não uma pauta de segundo plano, Zé Roberto. Temos que falar inovação nas empresas, nos métodos, no ensino, em todos os ambientes. Tanto é que já estamos lançando, Zé Roberto, para 18 de maio de 2024, já uma segunda edição desta mesma missão, para levar outras pessoas das entidades que foram, das cooperativas que foram, para que a gente possa ampliar o número de pessoas percebendo isso e poder, na volta, a gente poder discutir essa adaptação ao Brasil.
Rodrigo acompanhando aqui a CBN, vamos registrando. Cláudio Luiz, muito obrigado. O Rodrigo faz uma pergunta, ele diz aqui, o fim da água potável, o fim da água, é possível aproveitar a água do mar? Lá tem experiência, já ouvi falar a respeito, gostaria de comentar sobre... Ele está querendo dizer aqui, bom, você teve acho que essa experiência lá, né?
Exatamente, é Rodrigo, né?
É Rodrigo.
Rodrigo, olha que legal, Rodrigo. Eu vou lá a Israel desde 2008, né? Sétima vez que eu vou para lá. Em 2008, a crise hídrica era absurdamente uma coisa séria, não existiria água, não teria como resolver esse problema se não fosse pela tecnologia. Eles conseguiram uma solução tecnológica muito eficiente e vendem isso para o mundo, que é a dessalinização das águas do mar. E tão forte esse processo e esse progresso que hoje Israel é absolutamente atendida 100%, né? 70% da água que se bebe lá é água do mar, 30% vem de fontes, como por exemplo o Mar da Galileia, que é um lago, mas 70% do mar. E é tão forte esse resgate, Zé Roberto.
Você tomou dessa água?
Claro, nós todos nós aproveitamos.
É
perfeita, absolutamente perfeita, leve, gostosa. E também provamos a água da WaterGen, que tira a água do ar, mais leve ainda, extraordinária. E olha só como se transformou num produto para Israel. Jordânia sempre foi um país que em vários momentos da história estava em conflito com Israel. Acabou-se o conflito por quê? Porque Jordânia não tem água. Qual é a moeda de troca? Água. Israel fornece toda a água necessária para a Jordânia. E com isso, existe ali um clima de paz muito grande entre os dois países. Então a água está resolvido. Hoje é um ponto solucionado em Israel e está fornecendo água para o mundo aí a partir desse projeto de sucesso.
A Eliane, então não precisamos mais nos preocupar em preservar a água?
Olha, mas a água do mar também. Aí, né? A água do mar também cessa. E tem um detalhe importante que vale lembrar, que o custo para você dessalinizar a água do mar é muito alto. Israel paga um preço muito caro, subsidia, chega barato para a população porque tem muito subsídio, né? Um sistema muito inteligente que eles desenvolvem e utilizam também como fonte de preservação da vida, que ainda não é o caso do Brasil, mas é muito caro. Se comparado como nós extraímos água e como eles extraem água, certamente, eu não sei te dizer agora indicador, vou pesquisar isso, mas é muitas vezes mais caro do que o nosso processo de água.
E é necessário, claro, a preservação, tem os rios, tem as matas, né? Tem todo um processo aí que necessita da água, né?
E tem outro detalhe importante, Zé Roberto, que tem aí por trás disso todo o desenvolvimento tecnológico e todo o papel da universidade. A universidade lá é aquele sonho que nós temos de universidade, que nós estamos lutando para isso no Brasil. A universidade não trabalha isolada. Você não tem o acadêmico, os pesquisadores, os produtores de papers, como nós chamamos. Não, lá tudo é integrado. A universidade está a serviço da comunidade, a comunidade está à disposição da universidade, as empresas conectadas para se desenvolver integrações desses projetos.
Vamos fazer aqui mais uma colocação em relação a eventuais empresários que nos acompanham nesse momento, empresários que nos acompanham, que eventualmente gostariam de participar da próxima missão. Qual que é o caminho, Guedes?
O caminho é muito simples, é só procurar ali na SIC. Nós temos ali o projeto Iguaçu Vale, que é atendido também, apoiado pela SIC, através do SIC Labs, que é a aceleradora nossa da SIC, e deixar ali com os executivos da SIC, o Sérgio Ottavini, o Gustavo, ou mesmo para alguém da direção da SIC, o seu nome, ou passar no meu privado o seu nome, empresa. Nós vamos fazer uma avaliação, porque primeiro, é para empresários, né? Precisa ser empresários. Ou pessoas do meio universitário, né? Pesquisadores, reitores, coordenadores de curso, é para esse público também. Queremos levar o máximo de universidades na próxima missão. Esse é o público. Sendo esse público, vai passar por um crivo ali no sentido de um cadastro prévio e estará incorporado, e vamos a partir do mês de setembro, outubro, já divulgar essa missão, já com detalhes, informações, cronograma, valores, para que esse pessoal possa já ir interagindo e participar.
São quantas vagas?
25 vagas.
25 vagas.
Somente. 16 é o mínimo e 25 é o máximo. Nós fomos com 22 pessoas, porque algumas de última hora não puderam embarcar. Mas são 25 pessoas, é o teto limite que a gente leva a cada grupo para poder ter um atendimento personalizado e uma boa organização logística.
E até quando tem que definir esse grupo para que depois
vamos os lançar, encaminhamentos sejam vamos feitos? Lançar provavelmente agora até final de agosto, setembro, e até final de outubro deve ter as vagas abertas. Depois disso deve encerrar com certamente uma fila de espera aí que certamente criará, e poderemos criar a partir dessa fila de espera um outro. Esse de maio já é uma fila de espera, e vamos ter uma outra no ano que vem, programado provavelmente para agosto ou setembro.
E o caminho é o mesmo, Dubai, Israel.
Sempre a gente desenha Israel, deixando Dubai para aqueles que podem. Por exemplo, de 22 pessoas que nós fomos, 11 puderam ir a Dubai só, os demais não. Então nós sempre vamos lançar Israel, e extraordinariamente um pacote extra para quem quiser ir a Dubai 3 dias antes da missão a Israel, né? Fizemos essa de Dubai de última hora, Zé Roberto, porque pegamos um voo para Dubai. Aproveitamos. Mas se tiver um voo mais econômico para ir para Israel, aí a gente corta Dubai ou faz dois programas interagindo em um único grande programa.
Carlos Guedes, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a todos os ouvintes e a você, Zé Roberto, que sempre deu apoio a essas iniciativas.
Conversamos com o empresário Carlos Guedes, ele é consultor empresarial, falando um pouco mais sobre essa missão de empresários aqui de Cascavel, no Oriente Médio, principalmente em Israel. Agora, 10 horas e 30 minutos.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.